Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Condutas em Psiquiatria Consulta Rápida, de Ricardo Alberto Moreno. É uma obra de referência clínica voltada à tomada de decisão no cuidado de pessoas com transtornos psiquiátricos, em sua segunda edição. Atualizada para incorporar avanços relevantes da área na década anterior à publicação, o livro privilegia um formato sintético, destinado à consulta no hospital, no ambulatório e no consultório. Não se trata de um tratado voltado à discussão teórica exaustiva de cada diagnóstico, mas de um guia prático que reúne princípios de psicofarmacologia, classes de medicamentos, interações, manejo de síndromes e situações de urgência. O escopo também se estende a contextos que modificam substancialmente a escolha terapêutica, dependências químicas, transtornos do sono, epilepsia, transtornos alimentares, infância e adolescência, gravidez, lactação, velhice e comorbidades clínicas. Sua proposta central é organizar informação clínica relevante de modo acessível, sem separar artificialmente o tratamento psiquiátrico das condições médicas e das características individuais que condicionam risco, tolerabilidade e acompanhamento. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, psicofarmacologia como base para decisões clínicas e não como lista de medicamentos. Uma das bases de condutas em psiquiatria consulta rápida é a psicofarmacologia geral. O sumário divulgado inclui princípios da ação dos psicofármacos. Medicamentos capazes de provocar sintomas psiquiátricos e capítulos dedicados a antipsicóticos, antidepressivos e estabilizadores do humor, incluindo o lítio. Essa organização é clinicamente importante porque uma prescrição não se resume a associar um diagnóstico a uma classe de fármacos. A escolha precisa considerar mecanismo de ação, perfil de efeitos adversos, tempo esperado de resposta, risco de interrupção e condições que tornam determinada opção menos adequada. Ao colocar princípios gerais antes das classes terapêuticas, a obra favorece uma leitura que conecta fundamentos e conduta. Também chama atenção para o fato de que sintomas emocionais, cognitivos ou comportamentais podem decorrer de medicamentos usados para problemas não psiquiátricos. Reconhecer essa possibilidade evita interpretações diagnósticas apressadas e intervenções potencialmente inadequadas. O formato de consulta rápida parece particularmente útil nesse ponto diante de uma dúvida concreta. O profissional precisa recuperar dados aplicáveis à situação, mas sem perder de vista que o tratamento exige avaliação clínica individual. Assim, o livro se posiciona como apoio à prescrição racional e ao monitoramento, e não como substituto para exame, diagnóstico diferencial ou julgamento profissional. Em segundo lugar, interações farmacológicas e comorbidades como problemas centrais de segurança. O tratamento psiquiátrico ocorre frequentemente em pacientes que utilizam vários medicamentos ou apresentam doenças clínicas concomitantes. Por isso, a presença de conteúdos sobre interações farmacológicas e sobre o paciente com comorbidades clínicas é uma característica prática relevante da obra. Interações podem alterar concentrações de medicamentos, ampliar sedação, aumentar toxicidade ou reduzir eficácia. Seus efeitos não são apenas farmacológicos em sentido estrito, pois podem comprometer adesão, funcionalidade e segurança do paciente. Uma consulta estruturada sobre esse tema ajuda o leitor a incorporar a revisão da prescrição completa à rotina, incluindo fármacos prescritos por outros especialistas e substâncias de uso não informado espontaneamente. A discussão de comorbidades também impede que a psiquiatria seja tratada como campo isolado do restante da medicina. Doenças neurológicas, alterações metabólicas, condições cardiovasculares e outros problemas clínicos podem influenciar sintomas, riscos e possibilidades terapêuticas. Em vez de pressupor que uma conduta válida em um paciente seja automaticamente transferível a outro, o livro aponta para a necessidade de ajustar o manejo ao contexto. Essa ênfase tem valor especial em ambientes hospitalares, nos quais polifarmácia e complexidade clínica são frequentes, mas também no consultório, onde a continuidade do cuidado permite detectar efeitos cumulativos e mudanças no estado geral. Em terceiro lugar, urgências psiquiátricas exigem avaliação imediata, priorização de risco e encaminhamento adequado. Hopeful, o capítulo dedicado às emergências em psiquiatria, responde a uma demanda diferente da consulta programada a situações em que há necessidade de avaliação rápida, contenção de riscos e definição do nível de cuidado. A inclusão desse tema em um manual de condutas é coerente, pois urgências psiquiátricas frequentemente envolvem agitação, alteração importante do comportamento, risco de autoagressão ou agressão, intoxicação, abstinência, confusão e possibilidade de causa clínica associada. Nessas circunstâncias, o desafio não é somente selecionar uma intervenção farmacológica. É preciso avaliar segurança, estado mental, sinais físicos, uso de substâncias, medicações em curso e necessidade de suporte hospitalar. O lugar das urgências no livro também reforça uma distinção necessária: a rapidez não equivale à simplificação imprudente. Uma conduta inicial precisa ser organizada, mas deve preservar a investigação de diagnósticos diferenciais, especialmente quando o quadro é novo, atípico ou acompanhado de sinais clínicos. Para residentes e profissionais de outras áreas que atendem pessoas em sofrimento psíquico agudo. Um texto conciso pode auxiliar na estruturação da resposta inicial e na comunicação com equipes multiprofissionais. Contudo, o caráter de consulta rápida deve ser entendido como apoio à prática e às rotinas institucionais, nunca como autorização para manejar sozinho casos graves sem recursos. Supervisão ou encaminhamento apropriado. Em quarto lugar, condições especiais mostram por que o tratamento não pode seguir um único protocolo. A obra dedica espaço a condições que desafiam abordagens padronizadas: dependências químicas, comprometimento cognitivo leve, transtornos do sono e da vigília, transtornos mentais associados à epilepsia e transtornos alimentares. A reunião desses temas evidencia que sintomas psiquiátricos semelhantes podem exigir estratégias muito distintas conforme o contexto. Nas dependências, por exemplo, o uso de substâncias pode modificar a apresentação clínica, a adesão e os riscos de prescrição. Nos transtornos do sono, queixas de insônia ou sonolência pedem avaliação que não reduza o problema automaticamente à ansiedade ou depressão. Já a associação entre epilepsia e transtornos mentais torna especialmente relevante ponderar efeitos sobre o sistema nervoso, tratamento neurológico concomitante e possíveis interações. Em transtornos alimentares e em alterações cognitivas, a avaliação do estado físico e funcional também ganha peso, pois vulnerabilidades clínicas podem redefinir prioridades. A utilidade de um manual que inclui essas situações está em lembrar que o manejo deve considerar mais do que a categoria diagnóstica principal. O leitor é levado a articular sintomas, condições médicas, substâncias e riscos específicos. Essa abrangência não substitui livros especializados em cada área, mas oferece um ponto de partida integrado para reconhecer particularidades. Evitar condutas automáticas e identificar quando uma avaliação mais aprofundada ou trabalho conjunto com outras especialidades se torna necessário. Por último, ciclo de vida e populações vulneráveis orientam escolhas terapêuticas mais individualizadas. Os capítulos sobre crianças e adolescentes, psicofarmacologia durante gravidez e lactação e tratamento farmacológico no idoso abordam grupos nos quais a extrapolação direta de condutas para adultos pode ser inadequada. Essa divisão é uma das contribuições mais concretas do livro para a prática, porque idade, desenvolvimento, gestação, amamentação e envelhecimento alteram a relação entre benefício esperado e risco. Em crianças e adolescentes, a avaliação precisa levar em conta desenvolvimento, ambiente familiar e escolar, além da apresentação clínica, na gravidez e na lactação. Decisões terapêuticas exigem ponderação cuidadosa entre os riscos de exposição medicamentosa e os riscos da doença não tratada para a pessoa gestante e para o bebê. No idoso, por sua vez, polifarmácia, maior sensibilidade a efeitos adversos, alterações cognitivas e doenças clínicas tornam a revisão de medicamentos particularmente importante. Ao incluir esses cenários na mesma obra, Condutas em Psiquiatria evita a falsa impressão de que a psicofarmacologia opera com regras invariáveis. Proposta prática não é fornecer uma resposta universal, mas salientar fatores que devem ser verificados antes, durante e após uma intervenção, para o leitor. Ganho é incorporar uma lógica de individualização à mesma classe de medicamento. dose ou estratégia de acompanhamento pode ter implicações muito diferentes conforme a etapa da vida e as vulnerabilidades presentes. Em conclusão, condutas em psiquiatria consulta rápida é especialmente indicado para psiquiatras em formação residentes. Estudantes em estágios clínicos e profissionais de saúde que precisam lidar, em sua rotina, com pacientes que apresentam sintomas ou diagnósticos psiquiátricos. Também pode ser útil a profissionais experientes como instrumento de revisão pontual, sobretudo diante de dúvidas sobre classes de psicofármacos, interações, urgências ou particularidades de grupos específicos. Seu benefício prático está na reunião de temas que habitualmente exigem consulta a fontes diferentes fundamentos farmacológicos, manejo de síndromes, situações agudas, dependência, sono, epilepsia, transtornos alimentares, gestação, lactação, velhice e comorbidades clínicas. Essa amplitude torna o volume adequado para orientar perguntas de beira de leito e do consultório sem pretender encerrar discussões complexas. O diferencial em relação a tratados extensos de psiquiatria é a prioridade dada à recuperabilidade da informação. O livro foi concebido para ser consultado de maneira ágil e aplicada, em comparação com guias restritos a uma única classe de medicamentos ou a um transtorno. Destaca-se ainda pela integração entre prescrição, segurança e contextos clínicos especiais. A segunda edição atualizada reforça sua função de referência contemporânea dentro desse formato. Ainda assim, seu uso mais responsável é complementar decisões de maior risco devem ser sustentadas por avaliação individual, diretrizes vigentes, monitoramento e, quando necessário, discussão com especialistas e equipes multiprofissionais. Se você quiser apoiar Ricardo Alberto Moreno, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizeis na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!